Oi, gente, eu sou o Nicolas Avancini, esse é o Pode Surtar por Nicolas Avancini, um podcast de conversa com TikTokers. E hoje eu estou aqui com Dante Olivier. Oi, amigo.
Hello,
Tudo
olá,
bem? Tudo
menina, que
bem?
emoção,
Que emoção,
tudo
né?
bom,
Que emoção.
né,
Tu foi muito
tá
pedido.
ouvindo tua voz, tem sido nos vídeos, entendeu?
Ai, muita gente fala isso, eu achei engraçado. Amigo, muita gente pediu pra te estares aqui hoje. Achei muito massa. Fiquei feliz e feliz também de estar te
Também
trazendo aqui,
achei.
realizando desejos.
Eu também achei, eu não sabia que você tinha podcast, eu já te acompanho faz um tempão. Acho que antes disso. Acho que desde antes de tudo bater 10K, tipo, eu
Olha
te sigo há
só.
muito tempo e ficava muito revoltado, como assim esse garoto faz tudo isso nesses vídeos? E ele tem tão poucos seguidores, eu ficava indignado. E aí eu não sabia, só que eu nunca fui atrás, não sabia se tu tinha podcast, hein? E aí, recentemente, vieram falar pra mim na DM, duas pessoas já vieram falar pra mim na DM. O Nicolas Avancini tem um podcast, você deveria ir pra lá, isso aqui, isso aqui lá. Aí eu fiquei, ah, ele tem um podcast. No dia que eu descobri, eu maratonei o seu podcast.
Ai, amigo, que massa. Que
Maratonei
lindo.
real, assim.
Que lindo. Mas eu fiquei muito feliz de estar hoje aqui realizando desejos das pessoas. Muito massa. Muito show. Amigo, e me conta, qual a tua história na internet? Quando que tu começou? Por que tu começou? Sabe? Fala um pouco sobre isso.
Menino, no TikTok ou.
Amigo, na
Eu
internet,
só
assim,
comecei a.
tipo, ah, comecei no Instagram há 3 anos atrás, sei lá. E daí no TikTok que eu dei certo, não sei direito como funcionou.
Bem, eu. Quando, no longínquo tempo de 2010. 2010 não. 2009,
Meu
2008
Deus.
talvez, quando eu tava na escolinha. Eu assistia muito iCarly. E eu e meus amiguinhos queríamos muito ter um programa feito iCarly. Mas nunca conseguimos. Nunca
Ah, que
conseguimos.
pena.
E aí morreu ali, né? Naquele desejo de fazer ali em iCarly. E beleza. Aí eu fui vivendo minha vida, fui investindo em outras coisas, investindo em produções, em trabalhos que podem ter uma linguagem que funciona na internet também. Mas eu nunca parei para investir em produzir conteúdo para internet, em estar na internet, em ser alguém na internet até a pandemia. Eu sou eu e o que me estimulou foi o TikTok. Eu sou TikToker de quarentena que começou no meio da pandemia porque estava desesperado sem fazer nada, morrendo de vergonha. Nossa, que vergonha, eu sou TikToker. Oh, meu Deus, eu tô no TikTok, morrendo de vergonha.
Todo mundo passa por isso.
Era, eu criticava muito.
Sério,
Mas é porque
amigo?
é aquilo, né? Oi?
Sério? Eu não cheguei assim a ser muito crítico do TikTok, assim. Eu tinha um negócio meio tipo, ah,
É
não
porque eu sou
vou.
velho.
Quantos anos tu tem?
Sim, eu tenho 24.
Olha, uma idosa.
Uma senhorinha,
Uma
garota.
senhorinha. Continua, amigo, tua linha de raciocínio. Desculpa.
Ai, não. Não, enfim, eu sou TikToker de quarentena. E quando eu percebi que o TikTok começou a dar certo, eu fiquei desesperado, primeiro, sem saber o que fazer com isso. Sem saber o que criar de conteúdo, meio me sentindo na pressão. Porque foi bem natural, começou comigo rebolando a raba de uma forma caricata. Foi coisa que eu sempre fiz na minha vida. E depois foi eu reformando minha cadeira.
Ah, eu
Tem
vi
uma
esse
cadeira
vídeo.
que eu reformei nela.
Eu vi esse vídeo. Esse vídeo deu uma viralizada, não deu?
Foi, deu. Ele roletou. E eu fiz ele. Não foi de propósito, não foi. Ainda não era uma coisa. Nessa época, você dividia em partes. Eu só dividi em parte porque eu fui fazendo a cadeira. Como eu fui fazendo o vídeo, eu nem ia sabia se ia dar certo ou não. Eu só fiz o. Comecei a reformar porque eu tive que consertar o pé, não foi só pintar, sabe? Fazer todo umas coisinhas. E aí eu fiz um vídeo para ver se. Só pra ver no que dava. E aí deu certo. Muita gente pedindo. Quero parte 2, quero parte 2. E aí eu senti uma pressão enorme, porque eu não tô. Não, assim, eu nem sabia o que. Eu comecei fazendo o vídeo, inclusive falando que eu não sabia o que eu ia fazer na cadeira. E aí. Eu fui dormir e eu acordei com sei lá quantas pessoas pedindo parte 2, e eu nem sabia o que eu ia fazer na minha cadeira ainda.
O que que é parte 2,
Não
né? Tipo,
fui.
tu. Como assim parte 2, gente? Parte 2 do quê? É, tipo, nem sabe direito o que tá acontecendo.
O que que eu faço agora? Como é que eu vou
É.
pintar essa cadeira com esse monte de gente esperando? Meu Deus do
Ah,
céu!
total desespero.
Total desespero. Aí eu dividi ele em partes, mas foi mais porque eu não sabia o que fazer. Eu fui fazendo de pouquinho. Tipo, não, já sei, eu vou fazer agora um assento estofado. Aí eu fazia um explicando o assento estofado. É, porque eu não sabia o que fazer. E aí fui descobrindo quanto fazia. Enfim. Eu passei um bom tempo, assim, tentando, lutando para descobrir qual era do meu conteúdo em crises, porque eu não sou que nem você que, por exemplo, tem uma linha, sabe? Eu te acho muito maduro na tua produção de conteúdo.
Tu acha, amigo? Que
Tu tem um
bom.
estilo. É, tu tem um formato, um estilo. Você consegue ser fiel àquele estilo ali, sabe? Tem alguns outros amigos que também fazem isso. Eu tenho uma amiga drag que ela faz uns vídeos de maquiagem incríveis, e ela sempre tá lá produzindo os vídeos de maquiagem dela. E eu tenho um amigo que ele faz dublagem, e aí ele faz dublagem deles incríveis, e ele tá sempre lá. Dublagem não, lip sync, né? Que a gente chama de dublagem,
É,
mas que
pois
não
é.
é exatamente
Sim.
dublagem. Mas ele tá lá sempre fazendo isso, e eu não sou essa pessoa. Crises.
Meu
O que eu
Deus,
faço
crise,
agora?
muita crise. Amigo, mas tu é um puta artista, muito talentoso. Eu vi o teu vídeo dançando. Ai, como eu tô bandida! Ai, como eu tô bandida! Ai, ai, como eu tô. E eu achei demais. Achei que
Ai,
arrasou
fico muito
muito.
agradecido.
Mas que mais que tu fazes, amigo, assim, artisticamente? Qual que é o teu rolê na arte?
Então, eu carinhosamente, uma amiga, eu vi uma amiga minha usando esse termo e eu me rendi a ele, que é o termo multiartista. Eu não faço, não consigo, sempre foi uma frustração minha também, que eu não conseguia fazer uma coisa só. Sabe, essas pessoas que são incríveis em uma única coisa,
Sei.
sabe? Sei lá, Gambito da Rainha. Aquela mulher incrível, maravilhosa no xadrez, a vida dela é xadrez. E eu queria ser essas pessoas, sabe?
Sim.
Mas eu não consigo. Eu saio inventando de fazer trocentos milhões de coisas. Não
Amigo,
faço nada direito.
eu sou
Nenhuma delas faço
idêntico.
100%.
Amigo, eu sou
Ai, eu.
idêntico. Eu sou igual a ti nesse quesito.
Isso me consola.
É, tem muito para mim esse
Mas eu
rolê
começo.
também. De
O quê?
tipo, tem muito para mim também esse rolê de, meu Deus do céu, por que que eu não foco só em uma coisa, sabe? É sempre tipo inventando moda,
Sim.
sabe? Nessa quarentena eu comecei a
Sim.
bordar. Por que que eu vou começar? Por quê? Por que que inventa mais uma coisa,
Tudo,
sabe?
caralho, tudo. Acho lindo.
Eu também acho lindo, eu
Acho
fico
lindo
feliz da vida.
bordado. Já
Mas
pensei em começar também, mas eu fiz, eu vou me segurar ainda. Já que eu pude não chegar ainda no bordado, eu vou me segurar, porque eu já fico inventando coisa demais.
Eu sou muito essa
Mas acho
pessoa.
lindo quem borda.
Eu sou muito essa pessoa. E o que mais que tu fazes?
Assim. Eu comecei mais com artes visuais, com desenho, com pintura, com grafite.
Que massa.
Aí eu fiz faculdade de artes visuais.
Foda.
Eu sei que é do teu interesse também, né? Artes plásticas,
Muito,
que tu falas.
muito, muito. Como é que é o curso?
E, menino, eu não quero te frustrar.
Ah.
Mas assim, claro que varia de estado para estado, né? Eu fiz na Federal aqui de Pernambuco. Não concluí ainda. Pretendo voltar, mas ele pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. Eu me senti meio podado, sabe? Quando eu
Sério?
entrei no curso, eu era um jovem com aspirações e que desenhava todos os dias. E aí isso foi minguando dentro do curso. Eu fui ficando meio que em formato de fábrica, sabe? Eu tenho que fazer esse trabalho, entregar esse trabalho, fazer isso.
Sei, entendi.
Faz isso aqui, entrega isso aqui. E aí eu fui perdendo um pouco a minha liberdade criativa em si, sabe? Mas isso foi uma
Sei.
relação minha também. Claro que outras coisas na minha vida me levaram para isso acontecer também, mas assim, o curso para
Entendi.
mim foi bem frustrante.
É
O curso
mesmo.
tava meio Universidade Federal, curso de humanas, curso de arte, para
Sei.
ser mais específico, é um curso que não tem tanto investimento, que é um curso que é A universidade em si parece não ter tanto interesse no aluno, sabe?
Saquei.
Em
Saquei.
compensação, eu aprendi muita coisa, assim, que eu vou levar pra vida e que foi muito importante. É só o meu conselho para quem, para você ou para qualquer outra pessoa que esteja escutando e que queira entrar no curso de arte, é para você desenvolver mecanismos para você não se perder da sua própria criação artística. Sabe? Para você não se perder da sua criatividade, do que é seu, da sua criatividade, da sua fruição, da sua produção artística. Porque se você se deixar, a universidade vai te fazendo esquecer disso, porque você tem que entregar. É tanto trabalho, tanta coisa para escrever, tanta coisa para ler, e você vai se esquecendo de tirar esse tempo para suas coisinhas, sabe? E aí é muito importante você não deixar isso acontecer. Isso não acontece com todo mundo. Tem muito artista incrível lá. Agora aconteceu comigo, e aí pode ser que aconteça com outras pessoas. E eu estou aqui querendo que você não desista de fazer sua graduação em artes visuais, ou plásticas, ou cênicas, ou o que for. Mas não esqueça de. Não esqueça da sua produção, do que você gosta de fazer.
Amigo, então, tipo assim, eu penso fazer talvez assim, uma pós, né, em artes plásticas, né, porque eu quero fazer cinema. E eu suponho que seja meio a mesma coisa, assim, porque, tipo assim, eu tô com aquela expectativazinha de, ah, vou fazer cinema, vai ser uma diversão. Só que eu sei também que não é tudo as mil maravilhas, não vou chegar já primeiro semestre, vamos, gente, fazer um curta, um filme, vamos, anda, vamos, produções, vamos. Sabe, com certeza tem muita teoria e umas coisas muito loucas, sabe? E daí também às vezes me bate um medinho, assim, de eu tipo, meu Deus, acho que isso talvez não seja para mim. Mas enfim, quero muito e vou, né? E
Eu acho
vou.
que é para você. Eu acho que cinema é sim para você, pelo que você já faz. Mas eu acho que é só isso, assim. Você também tem essa facilidade de já estar tá meio que trabalhando com isso, né? E aí, para quem ainda não tá iniciado, é mais fácil se perder nesse caminho e ficar meio focado só na universidade e esquecer da sua própria criatividade.
Entendi.
E aí é só
Entendi.
isso que é bom ter cuidado quando a gente entra na universidade. E tudo que a gente não vai chegar fazendo curta, não vai chegar pintando um painel de 5 metros, a gente não vai chegar na universidade já abalando e achando que vai ser só isso. A gente estuda muita história, a gente estuda muito, a gente escreve muito. Todo semestre eu escrevia um artigo científico de 15 páginas, todo semestre,
Olha, que
alguma disciplina
loucura.
pedia. E aí você está preparado para ler, para escrever e entender que isso vai ser importante também. Mesmo que você não veja a importância disso agora, dessa matéria agora, dessa disciplina agora, ela vai te levar para um lugar importante e você tem que tentar extrair o melhor, o máximo possível de conhecimento, sabe? Se você puder.
Amigo, ótimas dicas, ótimos conselhos. Eu adorei.
Obrigado. Aí eu me perdi da pergunta também, né?
É, pois é, a gente acabou entrando nisso, mas é, a gente tava falando sobre o Dante artista, o que ele faz.
Tá, vou ser rápido. Eu artista visual, sou ator, sou dançarino, e basicamente são esses três pilares: atuação, artes visuais e dança. Aí nas
Amigo.
artes visuais eu faço tatuagem, eu já fiz grafite,
Que massa.
basicamente as duas coisas que eu mais fiz.
Amigo,
E
e
em
na,
geral.
e na, e na área da atuação, tu fez algum curso?
Não fiz curso. Mas estou já pesquisando, levantando grana para começar a investir num curso mesmo
Que massa.
de atuação. Ia começar, inclusive, esse ano, só que coronavirus, eu ia começar a fazer balé e teatro,
Ai, que
e até paguei
foda.
a matrícula, mas não rolou.
Que
Mas eu estou
pena.
vendo alguns cursos online também. Eu comecei a trabalhar como não ator, porque existe isso, né, no cinema também, os não atores. E aí eu entrei para um papel de um homem trans em uma série que vai sair ainda do Canal Brasil.
Olha, caralho.
E aí eu entrei como não ator e foi uma formação, assim. Foi uma formação. Eu acho que eu fiz um ano de faculdade de artes cênicas em 3 meses, que é 3 meses foi o tempo de preparação da gente. 3 meses não, um mês de
Saquei.
preparação.
Nossa, deve ser uma experiência fora do normal, né?
Demais, demais.
Nossa, amigo, que sonho.
Não, e você vê o cinema por dentro, sabe? Você vê como criam o desenho com luz, como criam cenários, a direção de arte, como ela pensa. Você tá vivendo ali tudo de dentro. Porque pelo menos como aconteceu aqui, produção de série, não é que nem produção de novela. É uma produção mais que é parecida com a do cinema, sabe? O
Total.
sistema, que é diferente a forma como produzem. Em novela, em cinema, para publicidade. É muito gostoso. Eu quero fazer
Nossa,
isso pro
que
resto da minha
foda.
vida.
É, imagino que deva dar esse sentimento de querer fazer isso pro resto da vida. Porque deve ser demais. Deve
E
ser
mais.
incrível. Amigo, e como é ser um homem trans no Brasil, um país tão problemático que mais mata LGBTs no mundo?
Eu sou um homem trans privilegiado, porque eu tenho uma família que me aceita e que me apoia. A gente teve bastante estresse no começo, mas assim, a gente sempre esteve junto, apesar do estresse, apesar dos problemas. E isso é um privilégio muito grande e que não é a realidade da maioria das pessoas. A narrativa mais comum é ser expulso de casa, ter que se virar muito cedo, ter que. Enfim, acho que a vivência trans é uma vivência que te obriga a amadurecer para algumas questões muito cedo, sabe? Enquanto tá todo mundo pensando na paquera, no romance da adolescência, a gente tá pensando em como é que eu vou fazer para sobreviver, para existir nessa sociedade. Como você defender sua existência, sabe? E eu acho que basicamente isso é uma coisa muito muito forte. No geral, a gente é muito machista, né? E a gente no começo, hoje em dia, eu sou. Existe um termo chamado passabilidade, que é da gente, as pessoas não perceberem de cara que você é trans.
Entendi.
O que não é necessariamente que eu quero. Eu falo que eu sou trans. Se você não sabe que eu sou trans, eu quero falar. Oi, tudo bom? Eu sou trans. Eu não quero que seja a primeira coisa que venha. Eu quero que as pessoas consumam meu trabalho, queiram me contratar pelo que
Total.
for, pelo profissional que eu sou e não por isso. Mas é uma coisa que para mim é muito importante de ser dita, sabe? De ser colocada. Mas querendo ou não, isso me dá uma certa segurança na rua. As pessoas não perceberem, entre muitas aspas, que eu sou trans. Porque você tira um pouco do medo de apanhar, de sofrer alguma violência, quaisquer, de verbal ou física. Mas assim, o começo da transição ele é muito tenso nesse quesito. De você não ser visto, não ser enxergado. Você não ser enxergado, quando eu digo isso, é no sentido de a sua identidade mesmo, assim. Você não é visto como um homem, você é visto como uma sapatão, você é visto como uma louca, ou qualquer coisa assim, mas você não é enxergado como o que você é. É o que qualquer identidade trans sofre, sabe? É a desvalidação da sua própria existência. E acho que é uma guerra constante com esse entendimento, sabe? Fazer as pessoas entenderem o que que a gente é e respeitarem. Minimamente. Não precisa querer que todas as pessoas. Tipo, não existe ditadura gay. Sabe? A gente não tá querendo transformar todas as pessoas em pessoas trans, a gente só tá querendo existir, a gente só tá querendo viver como a gente é. E até hoje, até ontem, literalmente ontem, eu não sei quando esse podcast vai lá, mas literalmente ontem, tava rolando uma polêmica enorme porque alguma dupla de sertanejo aí fez uma música daí. E
Eu
o amor da
vi
vida dele
isso.
é um travesti. Fala isso na letra. Não sei se tu visse
Eu
isso,
vi, eu vi. Esse podcast, na
mas.
verdade, amigo, ele vai sair lá para fevereiro, assim. Um beijo, fevereiro. Como é que estão as coisas? Como é que tá aí, fevereiro? Mas esse episódio foi. Ai, ui, me dá uma coisa. Que coisa horrível. Como é que pode,
Nossa.
né? Como é que pode, sabe? Ter coragem de fazer uma letra como essa nos dias de hoje com tanta informação, sabe?
Nossa. Ai, é pleno 2020. Ai, o tempo todo, um sertanejo, alguém dessa galera aí, dessa comunidade aí, dessa comunidade hétero aí, sendo cancelada por ter sido transfóbica, a galera não entendeu ainda que isso é ruim, que isso é chato, que isso não tem graça, que isso machuca, que isso fere a existência de uma pessoa, sabe? Não é só é só, tipo, contra uma. É você ferir a existência completa de uma pessoa, sabe? Você
Total.
negar a que alguém existe. E isso é. Sei lá, isso é tão desnecessário, cara. Um negócio que eu sempre falo pro meu irmão é tipo, quando ele. Agora não, que ele já tá uma criança mais tranquila. Mas às vezes ele queria brincar, tirar alguma brincadeirinha que não era divertida para alguém. É tipo, se a brincadeira não tá divertida para alguém, você não brinca. Você não faz essa brincadeira. Você brinca de alguma coisa que todo mundo esteja se divertindo. Qual a dificuldade disso, sabe?
Total.
De não ser chato com alguém. A gente precisa real estar tá ferindo alguém.
Nossa, amigo, isso é
Tá
muito
sendo chato.
real. Isso é uma coisa que eu penso o tempo inteiro, sabe? Tipo, quando tem comentários ruins, assim, eu nunca passei por isso, mas quando eu vejo, assim, uma pessoa famosa tendo comentários ruins numa foto. Por exemplo, agora há pouco eu tava no meu Twitter e daí eu vi uma publicação que alguém postou prints dos comentários de uma foto da Grazi Massafera. E daí era tipo uma foto dela com o cabelo dela meio natural, assim. E daí, tipo, nos comentários, meu Deus, esse cabelo te envelheceu. Qual é a necessidade de falar que o cabelo da Grazi Massafera envelheceu ela? Por que que não fica em silêncio? Sabe? Isso me irrita. Isso me irrita. Pra que falar
Não,
esse tipo de coisa?
é completamente desnecessário, completamente desnecessário.
Meu Deus
É
do
tipo,
céu.
ninguém tá lucrando. Isso não tá te fazendo bem, sabe? Isso
Total.
não faz. A pessoa acha que ela tá se saindo, nossa, de engraçadona ou de, sei lá, fodona porque ela peitou ou falou mal da Grazi. Não tá. Não
Total.
tá. Não há nada de nobre nisso. Não há nada de legal nisso. Nem pra
Sim.
ela, porque ela vai receber. Como é que é o nome? Vai receber nos comentários, nas respostas dos comentários também, coisas ruins. Mas essas pessoas, assim, que querem. Elas gostam disso, né? Elas gostam
É, tem
dessa
esse rolê.
atenção que
Tem
elas
esse rolê.
ganham por ferir os outros.
Não, e é engraçado que às vezes, tipo assim, a pessoa comenta e aí, e daí, sei lá, o famoso vai lá e responde. Daí a pessoa responde, tipo, eu sou muito seu fã, meu Deus, você me respondeu. Tipo, ah, vai tomar no teu cu, sabe? Ai, se fuder.
Eu não sei se eu consigo chegar num ponto do que é ser um homem trans no Brasil, sabe? É uma mistura de tensão, de tentar se provar, tentar dizer que existe, porque as pessoas lembram de uma forma péssima, na verdade, né? A maioria das pessoas lembram da existência das mulheres trans, nesse sentido, colocando elas assim, em músicas assim, me
Sim.
apaixonei, meu amor da minha vida é um travesti, o que é podre. Mas elas sabem que elas existem, e a gente, elas nem sabem, as pessoas mal sabem que existem essa possibilidade, sabe? Teve um vídeo meu que foi eu deu bebê, eu mostrando eu bebezinho, eu tenho várias filmagens de bebezinho até os dias de
Eu vi
hoje,
esse vídeo, é
e foi
lindo.
uma trend do TikTok. Ah, obrigado. E
É lindo.
aí nesse tinha vários comentários assim, tipo, mas como é que você tem barba? Mas ela não sei o quê, ela virou menino, ela era menino,
Meu
depois virou
Deus do
menina
céu.
e virou menino depois, e assim, eu percebi como as pessoas nem sabem da existência do homem trans. A possibilidade da existência do homem trans, sabe?
Total.
Mas não leva nem. Tipo, ou no nosso, os homens trans vão receber hate em cima de não perceberem, não saberem da existência dele, estarem colocando ele no feminino porque nem sabem que é possível existir uma identidade trans masculina. E as mulheres trans vão receber comentários ridículos, tipo esse. Dessa música específica, assim. É um travesti, é traveco, essas coisas, esses palavreados podres. Que inclusive vou aproveitar esse espaço aqui para falar que travesti é uma identidade feminina e se trata no feminino.
Total.
É uma travesti.
Eu ia falar isso, inclusive. Eu ia falar isso, inclusive, que até na música ele fala um travesti, tipo, isso é muito absurdo. Como é que pode ter coragem, gente?
Exatamente.
Muito absurdo.
Exatamente.
E como que foi assim pra tua família?
Então, eu entendi, eu descobri a existência dos homens trans quando eu tinha 16 anos. E foi quando eu entendi o que é que eu era. Porque sempre foi uma questão para mim. Mas eu não sabia, né? Que poderia, eu só ficava sonhando com isso. Era um negócio que eu imaginava que se eu tivesse o gênio da lâmpada, eu pediria pro gênio.
Olha só.
Pai, quero ser um menino. E aí, eu criança pensava isso. Mas nunca achei que isso poderia ser possível. Descobri a existência em 2016 e foi assim, guardei só pra mim e pra minha namorada na época. E ficou guardado até meus 19, quando eu já tava na universidade. E aí na universidade eu percebi, eu vi outras pessoas diferentes, eu morava no interior de Pernambuco nessa época. E aí era mais complicado. E aí depois eu vim pra capital, vim pra faculdade, convivi com mais pessoas LGBTs, porque no interior parecia que só existia eu e minha namorada. E aí, foi bem tranquilo, assim. Foi tranquilo até certo ponto, assim. Foi difícil. Especialmente pra minha mãe, pro meu pai. Meu pai entendeu mais rápido. Meu pai teve mais. Pesquisou, foi pesquisar
Olha
sobre, foi
só
entender mais.
que engraçado isso.
E eu não esperava, eu esperava que fosse o contrário, que
É,
fosse mais tipo
porque
pra minha irmã.
tem isso, né, amigo? De tipo assim, geralmente o pai é mais assim, né? Uma coisa meio tipo cabeça fechada, sei lá, e a mãe é mais tranquila. Tem esse rolê, essa imagem, né, que eu pelo menos tenho.
O estresse que a gente teve mesmo foi quando eu descobri a minha sexualidade, assim, tipo, gostar de meninas, sendo uma menina, foi um BOzãozão gigantesco, assim. E eu não tive. Foi a escola pegou eu e minha namorada ficando. E aí chamaram nossos pais, só deixaram a gente sair depois que nossos pais chegaram. Eu não tive a oportunidade de contar pra. Eu tava me descobrindo ainda, sabe? Fazia um mês que a gente começou a namorar. E eu não. Ainda tava sem entender, tava aquela coisa assim: oh, meu Deus, eu gosto de uma menina, e agora? E aí a escola pegou e fez a gente só sair de lá com nossos pais. E eu tive que contar pra minha mãe o um negócio que eu ainda tava. Tentando entender lá, sabe, na escola, sobre um estresse gigante. E aí isso foi pesado. A transição, já eu já tava maior de idade, eles já tinham, já estavam convivendo com minha namorada, já tava uma coisa mais pacífica, sabe? Então foi mais tranquilo esse processo.
Amigo, e um objetivo teu?
Então, eu quero viver de arte. Eu sei disso. Eu queria viver no cinema, na carreira de ator, assim, e ser ator, viver disso, é o meu objetivo. Mas também tô gostando de produzir conteúdo pra internet e quero seguir com isso e quero profissionalizar isso mais, sabe?
Amigo, e tu é muito comunicativo, tu é muito bom nisso, assim, na internet, eu acho.
Obrigado. Às vezes eu
Imagina.
acho que eu falo muito rápido
Não, eu não
e que
acho. Não
grudo as
acho.
palavras uma na outra.
É, amigo,
Estamos
isso aí
trabalhando.
é bobeira. Tata Werneck tá aí, né? Tata Werneck
Tata
tá aí.
Werneck tá aí.
Tata Werneck tá aí, ela fala toda atropelada, mas é
Aí queria conversar com
maravilhoso.
Tata.
Nossa, amiga, é um sonho, eu
Uma área
acho.
maravilhosa que. Nossa! E eu queria falar com ela rápido, sabe? A gente começar a falar bem rápido, quase um rap. E aí ninguém entender, mas ia ser incrível.
Só os dois se entendendo. Quase que uma linguagem própria. Meu Deus. É meu sonho também. Já pensou em ser entrevistado pela Tatá?
Puta que pariu. Eu ia me cagar
Eu ia
todinha.
me cagar
Primeiro que eu
inteiro.
já ia chegar lá de fralda geriátrica, porque não ia conseguir conter a minha emoção.
Nossa, assim, total. Uma puta inspiração no humor, né? E também acho que em tudo. Em todas as
Demais.
questões ela faz tudo muito bem, assim. Ela é foda demais.
Demais, demais.
Amigo,
A gente adora
fala.
assistir eu e minha mãe. A gente assiste junto o programa dela. Minha mãe se história, assim, ela ri. Ela é aquelas pessoas que ri,
Que máximo.
que fica vermelha, completamente vermelha e começa a chorar. É
Eu
incrível.
amo.
Você ri com a Tatá e você ri com a minha mãe se acabando de rir.
Meu Deus, eu amo. Eu amo esse tipo de gente que fica vermelha de rir que se acaba mesmo. Me diverte ainda mais.
Eu
Tudo fica mais
também.
engraçado. Amigo, agora pá.
Também.
Gênio da lâmpada. Três desejos. O que que tu pedes?
Ai. Acho que é o meu maior. Não sei se pode, né? Mas eu pedi pra ser bem-sucedido.
Acho
É
que
isso que eu
pode,
quero.
acho que pode.
Acho que pode, será que pode? Não pode pedir dinheiro, né? Mas pode pedir ser bem-sucedido, que na verdade é o que eu quero.
É.
Nem o dinheiro, é conseguir trabalhar, ser ator e ser um produtor de conteúdo para a internet foda, e ser um ator babadeiro e. Eu não sei se tem mais alguma coisa, sabe? E pro meu gato viver pra sempre. É, meu gato só ia poder morrer quando eu morresse também.
Ah, tá. Isso é
Inclusive, ele tá acreditado.
um pedido interessante. Eu
Eu acho
gosto.
que
E um
esse é
terceiro? Não tem
meu pedido.
terceiro?
Tem. Poder. Nossa, calma. Tem que construir bem pra não deixar brechas. Mas eu queria conseguir. Ia pedir pro gênio pra viajar. Sabe o que eu quero? Eu tenho muito tesão por viajar. Eu quero. Meu sonho é ir pra Ásia, fazer uma grande tour assim:
Caralho, sim.
Mongólia, China,
Nossa,
Laos, Vietnã,
sim.
Tailândia, Coreia, Japão. Essa região assim, sabe?
Total.
E aí eu acho que eu ia pedir pro gênio pra ele me fazer com que a viagem aconteça. Eu comi bem muito. Eu ia comer no mercado da Tailândia. Comer comida de
Tudo.
mercado. Era, Era muito meu sonho, assim, uma pira que eu tenho.
Amigo,
Eu vou conseguir.
Tailândia deve ser do caralho, né?
Nossa, demais.
Nossa, a Tailândia deve ser incrível
Cada
demais.
cenário, assim, incrível.
E um sonho mais real, assim, que possa aparecer. Um sonho.
Meu sonho de princesa, assim,
Ah.
mais em real, eu queria ser um rockstar.
Olha, Lerânia.
É porque só que eu não sei cantar.
Entendi.
Eu sou terrível. E quando eu canto, minha voz é calminha. Tem uma voz calminha. Aí eu tenho que ficar fadado a fazer show de MPB soft, coisinhas
Ah, isso aí
soft,
tem um público
sabe?
interessante. Eu
Eu não
iria no
tenho.
teu show, por exemplo. Tem um público interessante. Eu iria pro teu show.
Mas eu gosto da performance. Eu gosto de ter dançarino, de dançar assim, fogos, papapá. Triplo mortal carpado no show. Desce, sobe, pula do palco, naquele negócio que abre debaixo do palco, assim, pula, pá. Aí faz uma coreografia muito louca. Entendeu? Sim.
Amigo, tu
Dança
perdeu.
atrasado do. Que nem a Beyoncé faz, dançar atrasado no telão.
Ah, isso aí é um ícone, esse vídeo. É demais. Amigo, eu ia te falar
Porque
que tu perdeu a oportunidade de ter pedido isso pro gênio.
mas ser bem sucedido, talvez já não, já enfim.
Será? De repente pedir assim, ah, me dá uma voz incrível. Eu vou cantar maravilhosamente. Ele te dá assim, tipo assim, Whitney Houston. Tu agora tem a voz da Whitney Houston. Ia ser tudo,
Mas aí é aquela
hein?
coisa, existem tantas Whitney Houston por aí
É, não,
também.
é verdade,
Esses dias eu tava
é verdade.
vendo o story de alguém marcando. Ai, eu não lembro, era uma cozinheira de um restaurante que tava cantando, que ele tava trabalhando, um negócio assim, um colega meu, que ela cantava absurdamente bem. Sabe? Tipo, ela poderia ser a próxima Whitney Houston, mas ela, pela voz que ela tem, sabe? Mas por uma coisa ou outra da vida, ou até mesmo por ela não investir, enfim, muitas
Muitas
variáveis que
questões.
fazem alguém estar nessa posição ou não, né? De
Total.
oportunidades, de privilégios, de. Enfim. E aí, por algum motivo, essa mulher não tá no palco, sabe? Dividindo o palco com, sei lá, fazendo um feat com a Pabllo.
Ia ser tudo.
Ia ser tudo,
Já
mas ela
pensou um
tá lá.
feat teu com a
Também é um
Pabllo?
trabalho maravilhoso. E assim, eu imagino que eu adoraria trabalhar cozinhando, mas também sei que é bem estressante, né? Trabalhar no restaurante.
Amigo, e agora o momento pode surtar, onde tu fazes um desabafo, algo que tu sempre
Meu Deus,
quisesse
esse é meu
dizer na
momento.
internet, algo que tu sempre quisesse dizer. Esse é o teu momento. Vai.
Deus, são tantas coisas.
Tantas
Chegou esse
questões.
momento, né? Pra minha
Chegou o
carreira.
momento.
Esse momento da minha carreira. Eu acho que eu queria o meu surto. Pelo menos mais recente. Eu tenho dois surtos, mas vamos falar de um. Não endeusem as pessoas. Parem. Vocês precisam parar. Aquele lado do TikTok, que é o Marcinha.
Vocês precisam parar.
Vocês
Ele tem aquela
precisam.
musiquinha. Turu.
Vocês precisam parar de endeusar as pessoas. Esse negócio da cultura do ídolo, sabe? De achar que é uma pessoa perfeita, de achar que uma pessoa é incrível, maravilhosa, sem defeitos. Ninguém é.
Ninguém é.
E eu acho que isso é nesse pensamento que tá todo mundo. E que as pessoas ficam endeusando as pessoas. E elas também começam a cancelar as pessoas
Total.
pesadamente, assim. Sabe? Todo mundo vai ter um arco de evolução. Vai ter um arco de melhora e aprendizado. Assim, nem todo mundo, né? Tem gente que vai morrer na merda.
É, tem.
Mas, tipo, você já errou. Você aprendeu com seus erros. Todo mundo. Pessoas incríveis que trabalham com paz mundial já fizeram merda também.
Sim.
E não
O
tô dizendo
Papa.
pra de passar pano em atitudes injustificáveis. Mas tô só dizendo assim que a gente precisa entender que as pessoas são seres humanos, sabe? E por trás dessas pessoas que fazem coisas grandiosas existem seres humanos. E as pessoas vão errar e faz parte de errar também. O que a gente tem que fazer com nossos erros é tentar tirar o melhor possível deles e absorver aquilo e virar gente.
Virar gente é ótimo. Muito legal o que tu
É
falou,
um termo
amigo.
muito usado aqui.
Virar gente?
É, virar gente.
Aqui a gente também fala.
Ai,
Virar
olha aí,
gente.
conectados.
Conectados, Recife e Floripa.
Conex.
Amigo, muito obrigado por ter participado disso, por ter feito parte desse meu projeto, do meu podcast que eu amo tanto fazer. Eu tô muito feliz de te ter aqui, fiquei muito feliz que o povo me pediu para te convidar e muito feliz de estar aqui contigo, né, depois de ter te convidado. E obrigado por ter aceitado o convite de novo. Falei tudo errado.
Eu não, eu fico muito agradecido pelo convite demais. Fiquei muito feliz porque as pessoas pediram para fizeram esse feat aqui acontecer.
Esse fit, eu amo.
Esse feat. Adoro podcast. Eu sou cadelinha de podcast. E aí vou ficar acompanhando e manterei acompanhando o seu podcast.
Amo. Muito obrigado.
E enfim, isso, muito obrigado demais. Foi massa demais conversar contigo.
Amigo, passa as tuas redes sociais para as pessoas.
Sim. No Instagram e Twitter é Olivier Dante. Olivier, não Oliver. E o TikTok é Dante.olivier. Porque já tinha um Olivier Dante que não tem nenhum vídeo.
Olha que
E aí tinha
ódio.
alguém.
Libera esse
Nossa.
arroba aí pro Dante, na moral.
E pô, na boa, até desaprendi a falar aqui. Libera aí esse arroba, TikTok, Brasil.
Pelo amor de
Eu já fui tentar
Deus.
também. Pelo amor de Deus. Eu já fui também ver se no Instagram o Dante.olivier tava liberado. E aí, mesma coisa. Era um perfil, era uma cara de cachorro.
Ai, que ódio.
No perfil era um cachorro. E não tem absolutamente nenhum post.
Ai, que ódio. Ai.
Aí
Libera esse arroba Instagram.
vai ficar igualzinho.
Gente, muito obrigado pra você que ouviu o podcast até aqui. Eu tô muito feliz. Me siga nas minhas redes sociais, arroba Nicolas Avancini em tudo. Um beijo e até a próxima. Muito obrigado, amigo, de novo.
Muito obrigado também. Um cheiro para vocês. Muito obrigado por escutarem a gente até aqui, esse surto coletivo.
Um cheiro, gente.